em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta terça-feira, 1 de maio, a produção é de Mariano Bartolomeu e a assistência técnica é de Alfredo Santos. Como sempre, vamos começar com as notícias internacionais a esta hora. O procurador especial quer interrogar Donald Trump. Mais de 20 mortos em atentado bombista na Nigéria. Hora e meia de programação à nossa frente, os primeiros 30 minutos dedicados à Angola. 6 anos depois do assassinato de 2 ativistas, os seus familiares recebem compensação monetária.
Os 4 milhões que deram a cada família são o que deram. Não é o Estado angolano que indemnizou, não.
O que é que vocês acham? Está tudo concluído?
Não, não está tudo concluído.
Vamos também falar do assassinato de 2 empresários chineses na província de Benguela, da situação dos salários nos hospitais de Malange e da decisão do presidente angolano de levar as universidades a elegerem os seus dirigentes.
A classe académica saúda essa orientação e, de acordo com o parecer do sindicato, nós pensamos que as eleições devem ser realizadas no fim deste ano.
Vamos também falar do que dizem os sindicatos sobre o Dia dos Trabalhadores. Não há acordo. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
O jornal New York Times publicou hoje uma lista de perguntas que o procurador especial Robert Mueller quer fazer ao presidente Donald Trump como parte das suas investigações ao alegado conluio entre a campanha presidencial de Trump e a Rússia. O New York Times obteve a lista de quase 50 perguntas que Mueller quer fazer ao presidente e a maior parte parece estar relacionada com a investigação à possível obstrução de justiça por parte do presidente. Sabe-se que entre os advogados de Trump há um grande debate sobre se ele deve ou não aceitar responder às perguntas do procurador. Há notícias não confirmadas que dizem que os advogados de Trump poderão oferecer um compromisso através de respostas por escrito. Trump já reagiu afirmando que a publicação das mesmas é o que chamou de uma vergonha, acrescentando, por outro lado, que as perguntas indicam que não há qualquer prova de conluio. Noutro tweet, Trump afirmou que seria muito difícil obstruir a justiça por um crime que nunca existiu.
Pelo menos 24 pessoas foram mortas na sequência de explosões numa localidade no nordeste da Nigéria. As explosões ocorreram dentro e no exterior de uma mesquita, quando os muçulmanos se preparavam para as orações da tarde. A polícia do estado de Adamawa indicou suspeitar que o grupo islâmico Boko Haram seja responsável pelo ataque. Boko Haram tem organizado desde 2009 uma campanha de violência para criar um Estado Islâmico no norte da Nigéria.
O Departamento de Estado americano acusou hoje a polícia de Burundi de recorrer à violência política antes do referendo sobre a extensão do mandato presidencial a realizar-se no próximo dia 17. Num comunicado, os Estados Unidos manifestam a sua preocupação de que o referendo possa colocar em causa as instituições democráticas. O Departamento de Estado cita numerosos atos de violência contra opositores ao referendo e pede ao governo do Burundi que respeite as suas obrigações internacionais, nomeadamente em relação aos direitos de reunião e de liberdade de expressão. Ontem, um tribunal de Burundi condenou um responsável no partido no poder a 3 anos de prisão por defender que os opositores ao referendo devem ser lançados no lago.
A Organização Médicos Sem Fronteira anunciou a suspensão dos seus serviços médicos em Monduri, no sudoeste do Sudão do Sul, após uma das suas equipas ter sido atacada a 25 de abril por homens armados. Em comunicado, a organização humanitária garante que só regressará à região quando houver acesso seguro às comunidades isoladas que apoia. No passado dia 25, 10 homens armados mandaram parar veículos da organização, espancaram violentamente e ameaçaram os trabalhadores humanitários de morte, além de saquear os seus bens e alguns remédios. Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com um caso que na altura deu muito que falar. Dois ativistas foram assassinados por elementos dos serviços de inteligência angolanos. Funcionários dos serviços secretos foram condenados, apesar das penas de prisão. Em setembro do ano passado, contudo, o Tribunal Constitucional absolveu o antigo delegado do Serviço de Inteligência e Segurança do Estado, em Luanda, António Manuel Gamboa Vieira Lopes, do crime de ter dado a ordem para se assassinar Alves Camulingo em maio de 2012. Agora, os familiares dos dois ativistas mortos na altura, Isaías Cassul e Alves Camulingo, receberam finalmente uma indenização. Mas os corpos dos ativistas continuam desaparecidos. Coque Mukuta.
O Tribunal Provincial de Luanda entregou na última sexta-feira dois cheques de 4 milhões de kwanzas, cerca de 17 mil dólares norte-americanos no câmbio oficial, para cada família dos ativistas. Segundo Horácio Essuvi, tio de Camulingue, o dinheiro da indenização dado pelos assassinos ainda não está em suas mãos.
Sexta-feira mesmo, quando marcamos o cheque, passamos por lá, disseram que não, os valores estão elevados, não é possível. Então, viram-nos aquelas voltas, estava nessa jornalista. Então, mais tarde, então, tínhamos que sairmos de lá, viemos em casa, e ontem, segunda-feira, foi-se para lá. Passaram todo o dia, infelizmente, voltaram porque não tinham sistema. Até aqui, ainda não se conseguiu levantar os valores. Mas a funcionária que nos atendeu sexta-feira ligou na nossa nora, que é a nossa viúva, e não seria problema, então o caso fica mesmo com a quarta-feira para vocês poderem levantar esse valor. E é amanhã já.
Entretanto, Adão Cassul, irmão de Isaías Cassul, explica que, tendo a Conservatória da província do Bengo emitido o boletim de óbito de que Cassul e Camulingue morreram às 0 horas, devem agora justificar onde estão as ossadas.
Os 4 milhões que deram a cada família são os que deram. Não é o Estado angolano que indemnizou, não.
O que é que vocês acham? Está tudo concluído?
Não, não está tudo concluído. Aquele senhor da Conservatória do Bengo, ele tem que justificar onde estão os corpos, senão vai sair mais confusão.
Enquanto isso, Horácio Suve, tio de Camulingue, não acredita na aparição das ossadas dos falecidos.
Quando se entrega tanto os boletins, significa que já não há esperança de corpo. Quem entrega o boletim significa para dar que façam com eles se quiserem fazer. Porque se eles quisessem entregar os corpos, deviam entregar os corpos com os próprios servidores do óbito. Até esse presente momento, entregaram a pena, certificado do óbito sem corpo, então que significa que já não há esperança de nós recebermos os corpos.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos agora para Benguela. Dois empresários chineses foram assassinados a tiro na província, isto numa zona dominada pelo negócio do eucalipto. Os assassinatos foram efetuados devido a supostas divergências ligadas à atividade de transformação da madeira, apurou o nosso correspondente João Marcos. O João Marcos diz-nos que foram detidos 3 suspeitos, também de nacionalidade chinesa, que dividiam um estaleiro com as vítimas. João.
Os cidadãos detidos sobreviveram a um tiroteio ocorrido no estaleiro da empresa que transformava madeira. O porta-voz da polícia, superintendente-chefe Pinto Caimbambo, limita-se a explicar que as investigações continuam a decorrer, com os corpos dos empresários ainda na morgue do Hospital Geral. Ainda antes da confirmação do comando provincial da polícia, quase uma semana depois do ocorrido, já uma missão parlamentar chefiada pelo deputado Alberto Ngalanela, secretário da UNITA em Benguela, alertava a opinião pública para as consequências da desordem na extração da madeira no Alto Catumbela, município da Ganda.
Na ex-fábrica de papel na celulose, e segundo informações, aquela área virou um garimpo, virou uma área de garimpo, porque aparecem empresários que vêm de Luanda com um mandato superior para a exploração da madeira do eucalipto naquela área, sem o conhecimento da própria administração municipal, mas é do conhecimento público que aquela área tem muitos produtos tóxicos que até agora não foram retirados daí e que põem seriamente em risco a saúde pública.
Do Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos para Malanje, onde salários em atraso continuam a condicionar as atividades das unidades hospitalares. Dois deputados da UNITA, Rafael Savimbi e Alicerce Mango, visitaram ontem o Hospital Regional de Malanje, onde se inteiraram da situação. Isaías Soares.
O diretor-geral daquela unidade de referência na região, Isaac Savumbre.
Infelizmente, nós somos dependentes do Ministério das Finanças. Os pagamentos não são efetuados e, se não forem efetuados, e eles que estão em regime de contrato, que são pagos com dinheiro das despesas, então não têm como. Os nossos trabalhadores de limpeza também é a mesma coisa, por um três quase que deixavam de limpar. E, enfim, temos médicos expatriados na mesma condição, com contratos direitos.
O psicólogo Cláudio Brandão reconhece as dificuldades, mas não deixa de trabalhar.
Sempre a dar o nosso melhor, o nosso trabalho, também passando de uma forma altruísta alguns trabalhos, e não temos problema nenhum. E sabemos nós que é um problema conjuntural, não é nem só na nossa realidade. Queríamos ter também o salário dos dias, mas pronto, isso não é. Não vai dizer que não podemos, vamos parar, não. É para isso que nós fizemos um juramento, estamos aqui por causa disso.
O responsável da missão do Grupo Parlamentar da UNITA à província de Malanje para inspecionar os atos do governo de Norberto Fernandes Santos, Rafael Savimbi, mostrou-se preocupado com o encerramento de alguns serviços por ausência de médicos. No termo da visita ao Hospital Municipal da Capital, no bairro Carreira de Tiro, desta cidade.
Levamos a preocupação da ausência dos médicos expatriados. Há áreas específicas, há áreas de especialidade que estão paradas porque não temos médicos nacionais com formação especializada para essas áreas.
Deputado da UNITA, Rafael Savimbi. Os hospitais materno-infantil e sanatório enfrentam dificuldades idênticas, que incluem a falta de medicamentos, material gastável, transporte e técnicos para os diferentes serviços. A deslocação dos dois representantes da Casa das Leis pela UNITA reservou segunda-feira encontros com o governador provincial, o comandante provincial da Polícia Nacional e o arcebispo da Igreja Católica. Hoje é o 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, e nenhum funcionário da função pública em Malanje recebeu salário referente ao mês de abril. Isaías Flores de Malanje para a Voz da América.
E agora vamos falar da economia, diversificar a economia, dar mais atuação ao empresariado nacional. São objetivos a que o governo angolano diz querer ver aplicado no país. O relançamento da indústria na região sul de Angola juntou no Lubango homens de negócios da província da Huila para discutirem a sua situação. O Teodoro Albano esteve lá, diz que a questão da dívida pública angolana ao setor nacional foi um dos aspectos em foco. Teodoro.
À disposição pelo governo de fundos para, de um lado, recapitalizar o setor e, por outro, dinamizar a produção interna, impõe-se, de acordo com as recomendações dos empresários, sob pena de a crise económica se prolongar por muito tempo. O presidente da Associação Agropecuária Industrial da Huila, Paulo Gaspar, questiona o facto de, até o momento, as empresas não estarem a sentir, da parte do governo, o pagamento da dívida pública, que no Orçamento Geral do Estado de 2018 está dedicada em mais de 50%.
Em vez de estar a pagar a dívida pública, que estava catalogada até o ano passado, passa a aumentar a dívida pública, passa a criar um problema ainda maior na classe empresarial, que já estava descapitalizada e agora está a receber um papel que não tem valor. É fundamental que o Estado perceba que nos diga: não temos dinheiro, não vamos pagar.
Para o diretor-geral da Cooperativa dos Criadores de Gado do Sul de Angola, Luís Gata, o país tem condições para proteger a produção local, particularmente no que toca à produção de carne.
O problema da importação da carne está a ser feita por conveniência das grandes superfícies e prejudicando de forma muito severa a produção nacional.
José Severino, presidente da Associação Industrial de Angola, AIA, mostra-se preocupado com a atual carga fiscal que deixa em estado de asfixia a maioria dos empresários, uma situação que cria tensão na classe e que exige mais flexibilidade do executivo. Para José Severino, um dos caminhos para a dinamização da economia da região da Huila passa pela criação de um banco local.
Eu acho que a Huila tem recursos naturais para ser uma província muito competitiva no mercado regional. E por isso é preciso que, por exemplo, os empresários da Huila tenham o seu banco.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro, e da educação, queríamos dizer da economia, vamos para a educação. Vai haver eleições para os cargos dirigentes das universidades públicas angolanas. O presidente João Lourenço orientou a ministra do Ensino Superior a criar as condições para que, a partir do ano letivo de 2017, os processos eleitorais nessas instituições sejam retomados. Isto foi bem recebido por docentes, conforme nos diz O Venâncio Rodrigues.
Trata-se de uma prática que já não se observava desde que, a partir de 2010, passou a ser o Presidente da República a nomear por decreto os gestores das universidades do Estado. O último reitor da Universidade de Leite democraticamente foi o professor João Teta, que dirigiu a Universidade Agostinho Neto de 2009 a 2010, antes de ser nomeado secretário de Estado para a Ciência e Tecnologia, interrompendo o seu mandato de 4 anos. Os docentes ao serviço da Universidade Agostinho Neto chamam a atenção para a necessidade de a escolha dos candidatos ser baseada na capacidade técnica e profissional e não na filiação partidária. O líder do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, Carlinhos da Sala, diz que a decisão vem satisfazer os anseios da classe e sugere que o próximo ano académico inicie já com novos gestores eleitos.
A não realização de eleições, indicação dos gestores, fez com que não haja uma gestão participativa por parte dos docentes, e que os gestores tornaram-se praticamente autocráticos. Por isso, a classe acadêmica saúda essa orientação e, de acordo com o parecer do sindicato, nós pensamos que as eleições devem ser realizadas no fim deste ano, de maneira que, quando começarmos o próximo ano acadêmico, tenhamos já novos gestores.
O professor João Lucombo Zatuzola disse, por seu lado, que com esta decisão foi reconquistado o direito dos acadêmicos.
E devemos nos sentir parte integrante da gestão da universidade. Anteriormente, se denominar pessoas, como a própria governação de pessoa mostrou-se que falhou em muitos aspectos. Quando as instituições não são caracterizadas pela participação da cidadão e respeito das leis e prestação de contas, estamos nessa situação de impunidade que o próprio Presidente da República denunciou. Essa é uma reconquista do nosso valor. Agora, o que deve-se fazer? Os critérios têm que ser transparentes. O facto dele próprio, o critério não deve se basear na filiação de um partido, porque a Universidade dos Bacongos, não.
Para o acadêmico Sandão Macumbo, a retomada das eleições nas universidades vai acabar com a impunidade, o amiguismo e a falta de prestação de contas.
Só presta conta a pessoa que ele colocou lá, não a comunidade que ele dá serviço. Mas quando alguém é eleito, ele deve prestar conta. Quando a pessoa que ele elegeu acha que essa pessoa não é uma pessoa conveniente, pode estar elegendo outra pessoa. E com essa decisão que o presidente tomou, penso que ele está a caminhar muito bem em termos de arrumar a casa, né? Porque se começar nessas pequenas coisas e quando vai avançar com as grandes coisas, teremos uma Angola bem organizada.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. O microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, nesta primeira meia hora, estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM. Mais adiante vamos estar também com a Rádio Comunitária de Bafataya, Sitchanoku, em Gabu. Não se esqueça, todas as nossas reportagens, notícias, vídeos, fotos estão na internet, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, voaportugues.com. E se o ouvinte souber de uma notícia, um acontecimento na sua zona que acha que mereça a nossa atenção, pois o primeiro passo é contactar-nos. E esse primeiro passo pode ser dado através do WhatsApp. Envie-nos uma mensagem para 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta semana é o investigador, ativista, também professor Nuno Álvaro Dalla. Ele foi um dos processados no processo 15+2. Uma oportunidade para discutirmos a situação política em Angola e do ativismo. Nuno Álvaro Dalla também publicou recentemente o relatório Os Negócios Ilegais de Tani Narciso. Está na nossa internet, pode ir lá ver. Portanto, sexta-feira, Nuno Álvaro Dalla, no Angola. Fala só. Hoje assinala-se em quase todo o mundo o Dia Mundial do Trabalhador. Em Angola, o Manuel José foi ouvir a opinião dos sindicatos e encontrou opiniões divergentes. Uns dizem faltar coesão intersindical, outros apontam o Estado, o maior empregador, como insensível às condições dos trabalhadores. Manuel.
Em alguns pontos, os vários sindicatos comungam de opinião, em outros, nem por isso. No que toca à relação entre a entidade empregadora e os trabalhadores, Almeida Pinto, do Sindicato de Enfermeiros e Pessoal de Saúde, considera que as condições dos trabalhadores pouco importam ao empregador.
Para ele é importante lucro, mas em que condição o colaborador trabalha, isto não tem nada a ver. Pelo menos no setor público em que nós estamos inseridos, até hoje não temos salário de médio custo. Alegadamente, o Ministério das Finanças terá detectado mais de 64 mil trabalhadores irregulares. E isto articula a relação entre a entidade empregadora, sindicato, entre o patronado, mas também cria instabilidade nas famílias, o poder de compra que já não é o mesmo, baixou muito, a precariedade dos serviços. Então, isto tudo desemboca numa reivindicação que a entidade empregadora nessa nova era não está organizada, não está, ou não quero, não está organizada. E os trabalhadores organizados, naturalmente, reclamam.
Carlinhos Assala, do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, diz que os sindicatos têm dado o seu melhor.
As indicações têm suscitado aspectos positivos, não é na percentagem desejada, mas por acaso estão a dar alguns aspectos positivos.
Manuel de Vitória Pereira é do Simprof, diz que falta coesão porque os sindicatos cada um puxa para o seu lado.
Não há solidariedade de toda a sociedade e não há também uma luta intersindical como devia haver. Não há essa coisa.
Manuel Viage é da UNTA, Confederação Sindical, tem uma visão diferente.
Os empregadores estão muito atentos. Sempre que os trabalhadores apresentam um caderno reivindicativo através do seu sindicato, imediatamente estabelece as negociações e se encontram os meios termos. No setor público, é já um bocadinho mais difícil. Porque no setor público, o único empregador é o Estado. Não significa que o empregador não é sensível. O empregador está a ser negociar, só que, às vezes, não faz concessões. Mas disponibilidade para dialogar tem a vida.
Num aspecto, as várias centrais sindicais comungam de opinião. A situação atual do trabalhador em Angola, de modo geral, é caótica.
Neste momento, há uma grande precariedade. Portanto, os trabalhadores estão numa situação de grande precariedade.
Manuel de Vitória Pereira diz que todo angolano tem medo de ir para a rua a qualquer altura.
Grande parte dos trabalhadores está em via de perder o emprego a qualquer momento, sujeitas às condições, às vezes até subhumanas, condições que contrariam a lei do trabalho para conservar o seu emprego.
Numa declaração em celebração ao 1º de maio, o Presidente da República, João Lourenço, pediu firmeza aos trabalhadores para garantir o crescimento que o país precisa para melhorar a distribuição da riqueza nacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mais uma esportiva, vamos começar na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol, pois hoje inicia-se a segunda mão das meias-finais e Madrid, temos Real Madrid, Bayern de Munique. Real Madrid, recorde-se, foi a Alemanha vencer por 2-1, pelo que é claramente favorito para passar à fase seguinte. Bayern vai ter que vencer por 2 gols de diferença, se quiser passar, caso contrário, auf Wiedersehen, bye bye. Tarefa difícil. Mas é a salientar que na última eliminatória o Juventus foi a Madrid ganhar por 3-1, pelo que tudo é possível. O treinador do Bayern disse que vai ser preciso, contudo, muito trabalho, coragem, capacidade de luta e sorte. Na primeira mão, o avançado do Bayern, Lewandowski, perdeu muitos golos, tem estado debaixo de grande crítica na Alemanha, levando o treinador Jupp Heynckes a ter uma conversa privada com o avançado. No Real Madrid, a notar a ausência de Isco e Dani Carvajal no Bayern, talvez uma ausência de maior significado. O avançado holandês Robben não jogará e ele é sempre um grande perigo com o seu pé esquerdo. Amanhã temos Roma, Liverpool. Ainda no futebol, a salientar o apelo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ontem aos países africanos para apoiarem a candidatura conjunta do México, Estados Unidos e Canadá para o Mundial de 2026. O outro candidato é Marrocos, que deverá contar, como de prever, com o apoio dos países africanos. Também as federações da Rússia, França e Bélgica já deram o seu apoio a Marrocos. Trump disse que os Estados Unidos irão seguir de perto a votação, o que provocou de imediato uma reação da FIFA, que fez notar que o seu código de conduta proíbe qualquer tentativa de influenciar a votação. A FIFA proíbe também a interferência dos governos nos assuntos do futebol. Vamos agora para o basquetebol americano. Estamos na segunda ronda dos playoffs e ontem o Boston Celtics, jogando em casa, bateu o Philadelphia à vontade no primeiro jogo desta eliminatória por 117-101. Hoje temos dois jogos. O Toronto recebe o Cleveland Cavaliers no primeiro jogo da eliminatória. Os campeões, o Golden State Warriors, recebem o Nova Orleans no segundo jogo. O Golden State venceu o primeiro. Descentralização do poder e autarquias não é só uma questão que se debate em Angola. Em Moçambique, o nosso colaborador Ramos Miguel diz-nos que a falta de entendimento no Parlamento quanto à revisão pontual da Constituição poderá comprometer o arranque do processo de descentralização, uma vez que as próximas eleições autárquicas se irão realizar à luz da atual lei eleitoral, que é contestada pelo maior partido da oposição, a RENAMO.
O pacote sobre a descentralização foi submetido ao Parlamento faz já algum tempo, mas os deputados não se entendem quanto a algumas questões constantes desse pacote. O analista Fernando Mbanzi, conhecedor do dossiê sobre a descentralização, diz que o que divide os deputados é quem indica os administradores distritais.
A Câmara não aceitou que o administrador distrital fosse colocado pelo ministro da Administração Estatal, porque, segundo ele, não faz sentido que assim aconteça, porque o administrador deve responder imediatamente ao governador. Portanto, o administrador materializa um plano da província.
Então, não se trata de novas questões.
Não são novas questões. Porque desde o primeiro momento ficou claro que Dacama não aceita que o administrador distrital seja colocado pelo ministro de tutela. É nessa altura que os dois disseram que, ok, não, essas questões seriam complementadas do ponto de vista técnico ao nível do Parlamento. E o Parlamento está exatamente nesse impasse.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, com outras opiniões sobre esta questão. Mas para já vamos ficar com a música de Taj Mahal.
Think about the hard times that have been with you. Think about the good things that have come to you. Think about the bad things I tried not to do. Come on, children. Think about the good things, about the bad things, about the right things. That's what I thought. Come on, cheering at me.
nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 1 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Angola 18 horas e 30 minutos, em Moçambique 19:30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4:30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, consigo, Amancio Miguel. Nas notícias hoje, o jornal New York Times obteve a lista de 50 perguntas que Robert Mueller quer fazer ao presidente Donald Trump, isto no âmbito da investigação sobre o conluio com a Rússia nas eleições de 2016. Na Nigéria, pelo menos 24 pessoas foram mortas na sequência de explosões na localidade de Muebe. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Paz, isto na Zambésia, concretamente na cidade de Quelimane, e em Nampula com a Rádio Encontro. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sixaoco em Gabu, presentes na capital Bissau com a Rádio Pidjigiti e capital FM. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América tem o seu próprio emissor. Esta emissão de rádio está disponível na internet, bem como a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo. O nosso endereço é bastante simples. Basta www.voaportugues.com. Com a referência VOA Português, pode ter acesso à informação da Voz da América no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Instagram. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, continua conosco o Alfredo Tavares Santos e na produção, Mariano Bartolomé. E quando são 19 horas e 32 em Moçambique e 2h32 em Angola, convido o João Santarita para as notícias.
O jornal New York Times publicou hoje uma lista de perguntas que o procurador especial Robert Mueller quer fazer ao presidente Donald Trump como parte das suas investigações ao alegado conluio entre a campanha presidencial de Trump e a Rússia. O New York Times obteve a lista de quase 50 perguntas que Mueller quer fazer ao presidente e a maior parte parece estar relacionada com uma possível investigação à obstrução de justiça por parte do presidente. Sabe-se que entre os advogados de Donald Trump há grande debate sobre se este deve ou não aceitar responder às perguntas do procurador. Há notícias não confirmadas que dizem que os advogados de Trump poderão oferecer um compromisso através de respostas por escrito. Trump já reagiu à publicação das perguntas, afirmando que isso é o que chamou de uma vergonha, acrescentando, por outro lado, que as perguntas indicam que não há qualquer prova de conluio com a Rússia. Num outro tweet, Trump disse que seria muito difícil obstruir a justiça por um crime que nunca existiu.
Pelo menos 24 pessoas foram mortas na sequência de explosões na localidade do nordeste da Nigéria, concretamente na localidade de Mubi. As explosões ocorreram dentro e no exterior de uma mesquita quando os muçulmanos se preparavam para as orações da tarde. A polícia do estado de Adamawa indicou suspeitar que o grupo islâmico Boko Haram seja responsável pelo tal ataque. O Boko Haram tem organizado desde 2009 uma campanha de violência para criar o Estado Islâmico no norte da Nigéria.
O Departamento de Estado americano acusou hoje a polícia no Burundi de recorrer à violência política antes do referendo sobre a extensão do mandato presidencial a realizar-se no próximo dia 17. No comunicado, os Estados Unidos manifestam sua preocupação de que o referendo possa colocar em causa as instituições democráticas. O Departamento de Estado cita numerosos atos de violência contra opositores ao referendo e pede ao governo do Burundi que respeite as suas obrigações internacionais, nomeadamente em relação aos direitos de reunião e de liberdade de expressão. Ontem, um tribunal do Burundi condenou um responsável do partido no poder a 3 anos de prisão por defender que os opositores ao referendo deveriam ser lançados a um lago. Referir-se que quase 430 mil pessoas, incluindo políticos da oposição, fugiram do país depois do presidente Pierre Nkurunziza ter conseguido um terceiro mandato.
A organização Médicos Sem Fronteiras anunciou a suspensão dos seus serviços médicos em Mundura, no sudeste do Sudão do Sul, após uma das suas equipas ter sido atacada a 25 do mês passado por homens armados. Em comunicado, aquela organização humanitária garante que só regressará à região quando houver acesso seguro às comunidades isoladas que apoia. No passado dia 25 de abril, 10 homens armados mandaram parar veículos da Médicos Sem Fronteiras, espancaram violentamente e ameaçaram os trabalhadores humanitários de morte, além de saquear os seus bens e alguns remédios. Os Médicos Sem Fronteiras revelaram que cerca de 75 mil pessoas em Mundura serão afetadas pela suspensão das suas atividades.
A Casa Branca corrigiu a declaração de que o Irão mantém ativo um programa de armas nucleares robusto e clandestino, sublinhando que este está congelado desde o acordo nuclear de 2015. Os serviços de espionagem dos Estados Unidos afirmaram que o acordo nuclear de 2015 congelou o programa do Irão. Na segunda-feira, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afirmara que Israel dispunha de provas sobre um programa secreto iraniano para a obtenção de armas nucleares.
Nos próximos cerca de 25 minutos, iremos falar da celebração do Dia do Trabalhador em Moçambique. Iremos também falar desta questão da investigação do Robert Mueller ao presidente Donald Trump e falaremos da violência numa escola dos Camarões, isto em relação ao continente africano. Teremos no final, tal como sempre acontece, a página reservada ao desporto com o João Santa Rita. Mas comecemos por Moçambique, onde o nosso colaborador Ramos Miguel reporta que a falta de entendimento no Parlamento quanto à revisão pontual da Constituição da República poderá comprometer o arranque do processo de descentralização, uma vez que as próximas eleições autárquicas serão realizadas à luz da atual lei eleitoral contestada pela RENAMO.
O pacote sobre a descentralização foi submetido ao Parlamento faz já algum tempo, mas os deputados não se entendem quanto a algumas questões constantes desse pacote. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse preocupado porque no debate estão a ser colocadas novas questões.
Estamos a sentir agora que os nossos compatriotas da Assembleia, não sei se são todos, mas alguns estão a exigir novas coisas e coisas difíceis e vão atrasar o processo.
Entretanto, o analista Fernando Mbanzi, conhecedor do dossiê sobre a descentralização, diz que o que divide os deputados é quem indica os administradores distritais.
A Câmara não aceitou que o administrador distrital fosse colocado pelo ministro da administração estatal, porque segundo ele não faz sentido que assim aconteça, porque o administrador deve responder imediatamente ao governador. Portanto, o administrador materializa um plano da província.
Então não se trata de novas questões.
Não são novas questões, porque desde o primeiro momento ficou claro que a Câmara não aceita que o administrador distrital seja colocado pelo ministro de tutela. É nessa altura que os dois terão de que, ok, não, essas questões seriam complementadas do ponto de vista técnico ao nível do Parlamento. E o Parlamento está exatamente nesse impasse.
Bande diz que a exigência da RENAMO faz sentido.
Na verdade, eu acho que faz algum sentido o que defende a Câmara para todos os efeitos. A RENAMO até propôs um meio termo. O meio termo da RENAMO ao nível do Parlamento era, ok, é indicado pelo ministro de tutela, mas sob proposta do governador. O governador faz duas, três propostas e manda para o ministro de tutela. E o ministro de tutela, dos dois ou três nomes propostos pelo governador, fica uma pessoa. Mas, mesmo assim, não aconteceu.
Por seu turno, Luiz Jobe Fazenda considera que o líder da RENAMO está a trazer por baixo da mesa, através dos seus deputados, aquilo que não conseguiu ter com vantagem nas negociações com o chefe de Estado. Ele quer pressionar o chefe de Estado através do Parlamento para tentar encontrar eco junto da sociedade civil. Destacou o jurista Fazenda para depois alertar para o fato de que a falta de entendimento na Assembleia da República pode comprometer o processo de descentralização.
Podem comprometer no tocante aos prazos para revisão constitucional e a publicação da nova Constituição, consequentemente a revisão da lei eleitoral para ver se essa mesma lei seja aplicada já agora em outubro nas eleições municipais. Mas repare que quem fica prejudicado, entre aspas, é a própria Renamo, porque se o pacote não avançar agora e não for implementado agora na eleição municipal, é certamente que o governo e o partido que o suporta está confortável com a situação atual. Quem pretende uma espécie de mudança de paradigma é a própria Renamo, que desde o início apresentou essa proposta.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O Ramos que voltará à antena para falar do Dia do Trabalhador. Mas para já, vamos a Nampula, onde o custo de vida continua elevado e o poder de aquisição é baixo e os trabalhadores dizem que estão cada vez mais apertados. O rendimento mensal, dizem, não chega para satisfazer as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação, mesmo depois do governo ter feito o aumento salarial recente na ordem de pelo menos 260 meticais para os funcionários públicos. Neste 1 de maio, a Dina Sualehe foi ao encontro dos trabalhadores, concretamente na cidade de Nampula.
Jorge Fernando, da empresa Condor, é um dos trabalhadores que estão sem salário. Ele diz que à medida em que há reajuste salarial, os preços dos produtos básicos já aumentam.
O dia assim é tão especial para o trabalhador a nível internacional. Primeiro, queria agradecer a Deus também por chegar esse dia de hoje. Se outra questão, estou a lamentar a questão do salário. O aumento não é suficiente. Depois que se aumenta o salário, as coisas também estão a acabar o custo de vida. Isso, estou a lamentar por essa questão. Até agora, quando ainda não se recebeu.
Litos Motocha é sindicalista e mostra-se também insatisfeito com a situação precária do trabalhador moçambicano. Entretanto, ele apela que se empenhe nos seus postos de trabalho porque acredita em dias melhores.
Sentir pela parte dos trabalhadores porque esse salário não satisfaz as necessidades básicas do trabalhador. Uma vez que os salários estão muito escassos, são muito pequenos e o custo da vida ainda continua mais elevado. Então, esta é uma insatisfação que, em nome do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Indústria Alimentar e Bebidas e Afins, nós apresentamos esta insatisfação que nós temos por aquilo que foram os aumentos salariais em nível nacional.
A Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, em Nampula, destaca na celebração do dia a aprovação pela Assembleia da República da Constituição de Tribunais do Trabalho, como diz Celestino Silvério, secretário da organização na província.
Dizer que estamos também a celebrar o 1º de maio do ano 2018 com uma vitória em que nós podemos considerar, porque há 25 anos que nós gritávamos com a instituição de tribunais de trabalho e temos informação em como a Assembleia da República aprovou a constituição dos tribunais e, em primeiro lugar, vão requer um tribunal em Maputo e, de seguida, vão pôr na Beira e em Nampula. E para nós é uma vitória porque foram uma das nossas mensagens que nós sempre passávamos nos nossos dístigos no 1º de maio. E isso, para nós é uma felicidade.
De 2017 a esta parte, a província de Nampula registrou 975 casos de conflitos laborais contra mais de 1.200 do ano de 2016, em que várias empresas foram encerradas devido à crise econômica. A OTM Central Sindical disse estar empenhada na promoção do diálogo social nas empresas por forma a evitar os conflitos laborais. De referir que o 1º de maio juntou milhares de trabalhadores que marcharam com dizeres como: pedimos paz, estabilidade econômica e social, mais emprego, melhores salários para o bem-estar das famílias. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Dina Sualehe, reportando de Nampula sobre esta questão do Dia do Trabalhador, que é o dia de maio, o dia 1 de maio, que é celebrado em Moçambique no meio de reclamações, uma das quais tem a ver com a legitimidade destes sindicatos moçambicanos, tal como o repórter de Maputo, o Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião consideram que em Moçambique os sindicatos não têm força suficiente face ao governo, fazendo com que seja a mínima vantagem decorrente do fato de pertencer a uma organização sindical. Esta é a posição do deputado António Mochanga, para quem em Moçambique não existem sindicatos.
Nós não temos sindicato, porque o sindicato foi formado pelo próprio governo. Então, o sindicato é a ramificação do governo. Então, não há nenhum ramo que pode combater a sua raiz e o seu tronco.
Mochanga considera que os sindicatos não têm força face ao governo.
No desfile, há trabalhadores que disseram que não estavam autorizados a falar. faltou dizer quem nos autoriza, se é o sindicato, se é o governo. Tudo leva a querer que o sindicato e o governo estão de mãos dadas a proibir os trabalhadores de dizer o sentimento que têm. Os únicos que tentaram demonstrar a sua insatisfação foram das empresas privadas de segurança e de saúde. Mas mesmo de saúde falaram de forma tímida. Apresentavam 250 medicais de aumento salarial. O tal aumento que o presidente diz que é a melhor coisa e aqueles que criticam são antissociais.
O senhor deputado acha que há vantagem em ser membro de um sindicato?
Eu ia perguntar aos trabalhadores quem já teve vantagem de estar afiliado a um sindicato. O que eu sinto, eu tenho recebido muitas reclamações de muitos trabalhadores e não sinto a presença de sindicato quando os trabalhadores estão reivindicando os seus direitos.
A Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, na voz do respectivo secretário para as Relações Internacionais, Damião Simango, assume ser necessário que os sindicatos tenham um papel mais relevante.
É verdade que nós, trabalhadores, neste caso os sindicatos, ainda advogam por um fórum do diálogo social muito mais melhor do que temos agora. Por exemplo, quando todas as questões que são discutidas na Comissão Consultiva de Trabalho, o próprio nome já diz que é Comissão Consultiva. Não toma nenhuma decisão. O governo vem fazer consultas. Mas nós advogamos por uma situação em que tem que chegar a um estágio em que o fórum tripartido discute e toma decisões, não só alargar todo o leque das matérias que possam ser discutidas ao nível desse fórum, para outras não se circunscrever ao fórum só do trabalho, diria, econômico, social e laboral.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Robles Miguel, e quando são 13 horas e 46 minutos aqui em Washington, continuamos a falar de Moçambique. Ontem, parte da Estrada Nacional número 1, concretamente na Vila da Manhissa, que fica a 75 km da capital Maputo, ficou bloqueada por populares que acusam um comerciante local de ser mentor de raptos. O rescaldo com William Mopote.
9 viaturas totalmente carbonizadas, 3 residências incendiadas e outros bens por quanto ficar destruídos. E o balanço de um levantamento popular no distrito da Manhissa, a 80 km da cidade de Maputo. A fúria popular foi contra um empresário local que, alegadamente, se envolvido em esquemas de rapto, assassinato e bruxaria para prosperar os seus negócios.
Semana passada já apanhamos 2 cabeças, uma mulher, um senhor que ia trabalhar na machamba do boi. Então, cortaram pescoços e só apanharam cabeças ali.
Era Ernesto Maganda, um dos populares envolvidos no levantamento contra o empresário Vasco Chavana. O fato teve lugar nesta segunda-feira, mas até o início da manhã de hoje, a população continuava a exigir a cabeça do empresário. Celeste Costa é a voz da população.
Queremos a ele! Porque a polícia coberta o Vasco Chavana? Estão a cobertar ele por quê? Queremos a ele aqui.
A polícia diz que tudo não passou de rumores sem qualquer fundamento.
Não temos nenhuma indicação, não temos qualquer tipo de evidência de que esse sujeito esteja interligado a esse tipo de crime. Mas deixamos a corporação trabalhar para averiguar até que ponto isso possa construir a verdade.
Era Juarez Martins, chefe do Departamento de Comunicação do Comando Distrital da Polícia em Manhissa. Em conexão com as escaramuças, 6 pessoas estão detidas. Trata-se de cidadãos identificados pela polícia como líderes do levantamento popular. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. De Maputo, partimos para Angola. Foi um caso que, na altura, deu muito que falar. 2 ativistas foram assassinados por elementos dos serviços de inteligência de Angola. Funcionários dos serviços secretos foram condenados a pesadas penas de prisão. Em setembro de 2017, contudo, o Tribunal Constitucional absolveu o antigo delegado do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado em Luanda, António Vieira Lopes, do crime de ter dado a ordem para matar Alves Camulingue em maio de 2012. Agora, os familiares de Isaías Kassoul e Lavis Camulingue receberam finalmente uma indemnização, mas os corpos de ativistas continuam desaparecidos, reporta Coque Mukuta.
O Tribunal Provincial de Luanda entregou na última sexta-feira 2 cheques de 4 milhões de kwanzas, cerca de 17 mil dólares norte-americanos, no câmbio oficial, para cada família dos ativistas. Segundo Horácio Essuvi, tio de Camulingue, o dinheiro da indenização dado pelos assassinos ainda não está em suas mãos.
Sexta-feira mesmo, quando marcamos o cheque, passamos por lá, disseram que não, os valores estão como estão, está delegado, não é possível. Então, deram-nos aquelas voltas, estava nessa jornalista. Então, mais tarde, então, tínhamos que sairmos de lá, viemos em casa, e ontem, segunda-feira, foi-se para lá. Passaram todo o dia, infelizmente, voltaram, porque não tinham o sistema. Até aqui, ainda não se conseguiu levantar os valores. Mas, a funcionária que nos atendeu sexta-feira, ligou na nossa nora, que é a nossa viúva, se não seria problema, então o caso fica mesmo com a quarta-feira para vocês poderem levantar os valores. De amanhã já.
Entretanto, Adão Cassul, irmão de Isaías Cassul, explica que, tendo a Conservatória da Província do Bengo emitido o boletim de óbito de que Cassul e Camulingue morreram às 0 horas, devem agora justificar onde estão as ossadas.
Os 4 milhões que deram a cada família são o que deram. Não é o Estado angolano que indemnizou, não.
O que é que vocês acham? Está tudo concluído?
Não, não está tudo concluído. Aquele senhor da Conservatória do Bengo, ele tem que justificar onde estão os corpos, senão vai sair mais confusão.
Enquanto isso, Horácio Souve, tio de Camulingue, não acredita na aparição das ossadas dos falecidos. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mucuta.
E da capital angolana partimos para o Brasil, um país que acompanha com apreensão os desdobramentos de uma tragédia na madrugada desta terça-feira, feriado do trabalhador. Um prédio de 26 andares desmoronou após um incêndio de grandes proporções no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo. Patrick Vaz.
Um prédio de 26 andares desmoronou após um incêndio de grandes proporções no Largo do Paissandu, no centro de São Paulo, por volta das 2h20 da madrugada, hora local. As chamas teriam começado no 5º andar. O fogo se alastrou para um prédio comercial vizinho que permaneceu horas em chamas. O local era uma antiga instalação da Polícia Federal que estava desativada. Tinha instalações precárias e era invadido por cerca de 50 famílias em situação de vulnerabilidade social. Pelo menos uma pessoa morreu e 4 estão desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. A vítima fatal estava sendo socorrida por militares, mas o prédio desabou e ela desceu com os escombros. Antes do desabamento, alguns moradores foram retirados pelos bombeiros intoxicados, outros com pequenas escoriações. Não há mais informações sobre a causa do acidente nem detalhes sobre o estado de saúde dos feridos. Pelo menos 4 pessoas estão desaparecidas, segundo relatos dos moradores. Repórter Patrick Vaz.
Aqui nos Estados Unidos, o jornal New York Times publicou hoje uma lista de perguntas que o procurador especial Robert Mueller quer fazer ao presidente Donald Trump como parte das suas investigações ao alegado conluio entre a campanha presidencial e a Rússia, a campanha presidencial, neste caso, de Donald Trump. O New York Times obteve a lista de quase 50 perguntas que Mueller quer fazer ao presidente e a maior parte parece estar relacionada com uma investigação à possível obstrução da justiça por parte dos Estados Unidos. Noutra nota, o presidente dos Estados Unidos adiou a decisão de impor ou não tarifas no comércio de alumínio e aço com a União Europeia, Canadá, México e Brasil. João Santa Rita.
É o segundo adiamento que é feito. As tarifas afetam mais de 10 mil milhões de dólares de comércio com a União Europeia. A chanceler alemã Angela Merkel disse que a Europa poderá entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos se a isenção das tarifas não for prolongada. Mas um perito financeiro alemão, Robert Halva, do Banco Badar, disse ter chegado à altura para os países europeus deixarem de depender da América. Desde o fim da Segunda Guerra que os americanos sempre deram uma contribuição para a economia global e a Europa beneficiou disso. Mas esses tempos acabaram. Os Estados Unidos agora querem concentrar-se em si mesmos. Isto significa que a Europa tem que pôr a sua casa em ordem e isso é muito difícil. Precisamos de duas coisas. Certamente, temos que reduzir tarifas sobre produtos americanos e, a nível doméstico, precisamos de reformas. Quem quer que seja que não compreenda isso, precisa de ir ao médico dos ouvidos. Eram palavras de Robert Alvar, um analista de mercados de capitais do banco alemão BADA.
Nova violência no noroeste dos Camarões forçou centenas de professores e estudantes a abandonar as salas de aula. Os separatistas atacam as escolas que não respeitaram os apelos para a greve, como nos refere o trabalho de Edwin Kizeka, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Na localidade de Ashingle, o diretor da escola católica foi raptado. Chovia com muita intensidade quando chegamos à escola de São Bede, na localidade de Ashingle, onde se fala inglês. Dezenas de estudantes transportam caixas para fora da escola, como Amber John, de 17 anos de idade. Para casa, devido ao que aconteceu na escola e para bem do diretor, tenho de ir para casa para que ele possa ser salvo. Indivíduos armados atacaram a escola ontem, segunda-feira, raptando o diretor e o capelão. Entidades do governo indicaram à Voz da América que os dois homens foram alvo de separatistas, de expressão inglesa, por violarem as instruções de permanecerem encerradas as escolas em apoio do movimento de independência Ambazonian. O capelão foi mais tarde libertado, mas o diretor não foi encontrado. Godiolos Nuformi deixou a sua casa na localidade de expressão francesa de Bafoussan para levar o filho quando se apercebeu da ocorrência do ataque. Recebemos a informação de que devíamos ir buscar os nossos filhos. Sinto-me mal pelo que as crianças tiveram de passar na escola e para ver o seu futuro assegurado. As escolas nos Camarões das duas regiões de expressão inglesa estiveram encerradas durante quase um ano. Os professores e os advogados estavam em greve exigindo reformas para resolver o que consideravam ser a marginalização da expressão inglesa num país de expressão francesa. Algumas escolas reabriram em outubro passado, mas a crise intensificou-se. Nos finais de novembro, o presidente Paul Biya decretou o estado de guerra nas regiões de expressão inglesa. O governo refere que pelo menos 30 escolas foram atacadas este ano, com pelo menos uma dezena de pessoas a serem mortos ou feridos. Johnson Ito refere que teve de pedir aos professores para regressarem, desde que o governo enviou militares para os proteger.
We are having a personnel of secondary education, especially a school head, shot at.
Temos aqui pessoal do ensino secundário. A situação é grave. Por isso estamos a tentar melhorar o pessoal dos que estão no serviço. Adon Fudeben Tchofu, governador da região do Noroeste dos Camarões, tem estado a visitar as aldeias para encorajar os pais a enviarem os filhos para a escola.
Eu sou d'abord venu leur convoyer le message du chef de l'État, qu'il sait l'impact.
O governador refere que o presidente Biá apelou à população para celebrar um acordo de colaboração com as autoridades militares e administrativas para que os rebeldes possam ser derrotados. Desde o início de 2017, o governo tem respondido com a força à sublevação nas regiões de expressão inglesa. Os grupos de direitos humanos consideram que a repressão, que inclui a detenção de centenas de pessoas, tornou o diálogo mais difícil. O conflito custou este ano a vida a dezenas de pessoas dos dois lados e deslocou pelo menos 20 mil pessoas.
Mais uma esportiva, vamos começar na Europa com a Liga dos Campeões de Futebol, pois hoje inicia-se a segunda mão das meias finais e Madrid, temos Real Madrid, Bayern de Munique. Real Madrid, recordes, foi a Alemanha vencer por 2-1, pelo que é claramente favorito para passar à fase seguinte. Bayern vai ter que vencer por 2 gols de diferença, se quiser passar, caso contrário, auf Wiedersehen, bye bye. Tarefa difícil, mas é salientar que na última eliminatória o Juventus foi a Madrid ganhar por 3-1, pelo que tudo é possível. O treinador do Bayern disse que vai ser preciso, contudo, muito trabalho, coragem, capacidade de luta e sorte. Na primeira mão, um avançado do Bayern, Lewandowski, perdeu muitos golos, tem estado debaixo de grande crítica na Alemanha, levando o treinador Jupp Heynckes a ter uma conversa privada com o avançado. No Real Madrid, a notar a ausência de Isco e Dani Carvajal no Bayern, talvez uma ausência de maior significado, o avançado holandês Robben não jogará, e ele é sempre um grande perigo com o seu pé esquerdo. Amanhã temos Roma-Liverpool. Ainda no futebol, a salientar o apelo que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ontem aos países africanos para apoiarem a candidatura conjunta do México, Estados Unidos e Canadá para o Mundial de 2026. O outro candidato é Marrocos, que deverá contar, como de prever, Com o apoio dos países africanos, também as federações da Rússia, França e Bélgica já deram seu apoio a Marrocos. Trump disse que os Estados Unidos irão seguir de perto a votação, o que provocou de imediato uma reação da FIFA, que fez notar que o seu código de conduta proíbe qualquer tentativa de influenciar a votação. A FIFA proíbe também a interferência dos governos nos assuntos do futebol. Vamos agora para o basquetebol americano. Estamos na segunda ronda dos playoffs e ontem o Boston Celtics, jogando em casa, bateu o Philadelphia à vontade no primeiro jogo desta eliminatória por 117-101. Hoje temos dois jogos. O Toronto recebe o Cleveland Cavaliers no primeiro jogo da eliminatória. Os campeões, o Golden State Warriors, recebem o Nova Orleans no segundo jogo. O Golden State venceu o primeiro.
Emissão da Voz da América em português. Continuamos a transmitir em onda curta para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, São Tico, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 24 graus Celsius. A partir de agora, o microfone de Paulo Oliveira. Na pressão continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Temas do dia, o jornal New York Times publicou uma lista de perguntas que o Procurador-Geral quer fazer ao Presidente Donald Trump. Pelo menos 24 pessoas foram mortas na Nigéria. 1 de maio de 2018, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, o nosso colaborador Ramos Miguel informa que a falta de entendimento no Parlamento quanto à revisão pontual da Constituição da República poderá comprometer o arranque do processo de descentralização, uma vez que as próximas eleições autárquicas se vão realizar à luz da atual lei eleitoral contestada pela RENAMO.
O pacote sobre a descentralização foi submetido ao Parlamento faz já algum tempo, mas os deputados não se entendem quanto a algumas questões constantes desse pacote. O presidente moçambicano Filipe Nyusi disse preocupado porque no debate estão a ser colocadas novas questões.
Estamos a sentir agora que os nossos compatriotas da Assembleia, não sei se são todos, mas alguns estão a exigir novas coisas e coisas difíceis e vão atrasar o processo.
Entretanto, o analista Fernando Mbanzi, conhecedor do dossiê sobre a descentralização, diz que o que divide os deputados é quem indica os administradores distritais.
A Câmara não aceitou que o administrador distrital fosse colocado pelo ministro da administração estatal, porque segundo ele não faz sentido que assim aconteça, porque o administrador deve responder imediatamente ao governador. Portanto, o administrador materializa um plano da província.
Então, se trata de novas questões.
Não são novas questões, porque desde o primeiro momento ficou claro que a Câmara não aceita que o administrador distrital seja colocado pelo ministro de tutela. É nessa altura que os dois disseram de que, ok, não, essas questões seriam complementadas do ponto de vista técnico ao nível do Parlamento. E o Parlamento está exatamente nesse impasse.
Banzi diz que a exigência da RENAMO faz sentido.
Na verdade, eu acho que faz algum sentido o que defende a Câmara para todos os efeitos. A RENAMO até propôs um meio termo. O meio termo da RENAMO ao nível do Parlamento era, ok, é indicado pelo ministro de tutela, mas sob proposta do governador. O governador faz duas, três propostas e manda para o ministro de tutela. E o ministro de tutela, dos dois ou três nomes propostos pelo governador, indica uma pessoa. Mas, mesmo assim, não há conselho.
Por seu turno, Luiz Jobe Fazenda considera que o líder da RENAMO está a trazer por baixo da mesa, através dos seus deputados, aquilo que não conseguiu ter com vantagem nas negociações com o chefe de Estado. Ele quer pressionar o chefe de Estado através do Parlamento para tentar encontrar eco junto da sociedade civil. Destacou o jurista Fazenda para depois alertar para o fato de que a falta de entendimento na Assembleia da República pode comprometer o processo de descentralização.
Pode comprometer no tocante aos prazos para revisão constitucional e a publicação da mesma, da nova Constituição, consequentemente a revisão da lei eleitoral para ver se essa mesma lei seja aplicada já agora em outubro nas eleições municipais. Mas repare que quem fica prejudicado, entre aspas, é a própria Renamo, porque se o pacote não avançar agora e não for implementado agora na eleição municipal, é certamente que o governo e o partido que o suporta está confortável com a situação atual. Quem pretende uma espécie de mudança de paradigma é a própria Renamo, que desde o início apresentou essa proposta.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Hoje assinala-se em quase todo o mundo o Dia Mundial do Trabalhador. Em Angola, o Manuel José foi ouvir a opinião dos sindicatos e encontrou opiniões divergentes. Uns dizem faltar coesão intersindical, outros apontam o Estado maior empregador como insensível às condições dos trabalhadores. Detalhes com o Manuel José.
Em alguns pontos, os vários sindicatos comungam de opinião, em outros, nem por isso. No que toca à relação entre a entidade empregadora e os trabalhadores, Almeida Pinto, do Sindicato de Enfermeiros e Pessoal de Saúde, considera que as condições dos trabalhadores pouco importam ao empregador.
Para ele é importante lucro, mas em que condição o colaborador trabalha, isso não tem nada a ver. Pelo menos no setor público em que nós estamos inseridos, até hoje não temos salário do mês em curso. Alegadamente, o Ministério das Finanças terá detectado mais de 64 mil trabalhadores irregulares. E isto desarticula a relação entre a entidade empregadora, sindicato, entre o patronado, mas também cria instabilidade nas famílias, o poder de compra que já não é o mesmo, baixou muito, a precariedade dos serviços. Então, isto tudo desemboca numa reivindicação que a entidade empregadora nessa nova era não está organizada, não está, ou não quer, ou não está organizada. E os trabalhadores organizados naturalmente reclamam.
Carlinhos da Sala, do Sindicato dos Professores do Ensino Superior, diz que os sindicatos têm dado o seu melhor.
As reivindicações têm suscitado aspectos positivos, não é na percentagem desejada, mas por acaso estão a dar alguns aspectos positivos.
Manuel de Vitória Pereira é do Simprof, diz que falta coesão porque os sindicatos cada um puxa para o seu lado.
Não há solidariedade de toda a sociedade e não há também uma luta intersindical como devia haver. Não há essa coisa.
Manuel Viage é da UNTA, Confederação Sindical, tem uma visão diferente.
Os empregadores estão muito atentos. Sempre que os trabalhadores apresentam um caderno reivindicativo através do seu sindicato, imediatamente estabelece-se as negociações e se encontram os meios termos. No setor público, é já um bocadinho mais difícil. Porque no setor público, o único empregador é o Estado. Não significa que o empregador não é sensível. O empregador está a sair negociar, só que, às vezes, não faz concessões. Mas disponibilidade para dialogar tem a vida.
Num aspecto, as várias centrais sindicais comungam de opinião. A situação atual do trabalhador em Angola, de modo geral, é caótica.
Neste momento há uma grande precariedade. Portanto, os trabalhadores estão numa situação de grande precariedade.
Manuel de Vitória Pereira diz que todo angolano tem medo de ir para a rua a qualquer altura.
Grande parte dos trabalhadores está em via de perder o emprego a qualquer momento, sujeitas às condições, às vezes até subhumanas, condições que contrariam as leis do trabalho, para conservar o seu emprego.
Numa declaração em celebração ao 1º de maio, o Presidente da República, João Lourenço, pediu firmeza aos trabalhadores para garantir o crescimento que o país precisa para melhorar a distribuição da riqueza nacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Passa agora para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
E chegou a hora da habitual revista económica. O Banco Nacional de Angola decidiu manter a taxa básica de juro a 18% por ano, depois de analisar os principais indicadores macroeconómicos, como a taxa de inflação. Em nota enviada à imprensa, o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola indica que as taxas de juro das facilidades permanentes de cedência e absorção de liquidez mantêm em 20% e 0%, respectivamente. Noutra informação, o índice de preços ao consumidor nacional registrou uma variação mensal de 1,44%, superior à registrada no mês anterior, e uma variação homóloga de 20,9% nos últimos 12 meses, ou seja, a inflação continua alta. A A empresa nacional de hidrocarbonetos de Moçambique contratou a Lazard Fresh SIS and Lionshead Global Partners para angariar 2 mil milhões de dólares nos mercados internacionais, que serão aplicados em dois projetos de exploração de gás natural no norte do país, disse o presidente da estatal em entrevista à agência financeira Bloomberg. Omar Mita adiantou que a empresa vai iniciar em maio os contactos com potenciais investidores ao abrigo de um programa de encontros a serem realizados na Ásia, Médio Oriente e África do Sul, e acrescentou ser angariação de capital extremamente urgente. Em Cabo Verde, entraram em vigor hoje novos preços para os combustíveis, com a gasolina e o gasóleo aumentarem cerca de 5 centavos de dólar. Com a atualização dos preços dos combustíveis hoje, a subida é generalizada. O governo dos Estados Unidos adiou por 30 dias a imposição de novas tarifas sobre as importações de aço e alumínio para os países da União Europeia, México e Canadá, bem como o Brasil. Na semana passada, a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron deslocaram-se a Washington com o objetivo de tentar convencer Trump a tornar permanente a exceção da União Europeia na aplicação das tarifas alfandegárias de 25% para as importações de aço e 10% para as de alumínio. A Bolsa de Nova Iorque abriu hoje em baixa, com o principal índice, o Dow Jones, a ceder 0,59%, com os investidores a aguardarem a divulgação de resultados empresariais e o início da reunião do Banco Central. Os investidores não esperam uma subida das taxas de juro, mas admitem que o Banco Central, o Fed, deve mencionar a subida da inflação.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O jornal New York Times publicou hoje uma lista de perguntas que o procurador especial Robert Mueller quer fazer ao presidente Donald Trump como parte das suas investigações ao alegado conluio entre a campanha presidencial de Trump e a Rússia. Mas conforme nos diz agora o João Santa Rita, as perguntas indicam que há um outro aspecto a ser seguido pelos investigadores de Mueller, isto numa altura em que duas importantes decisões da política externa vão ter que ser resolvidas em breve. João Santa Rita.
É quase que um truísmo da cena política americana que os políticos nunca são apanhados pelo que fizeram, mas sim por tentarem esconder ou mentirem sobre o que fizeram. O New York Times obteve a lista de quase 50 perguntas que Mueller quer fazer ao presidente, que cobrem uma vasta área, e a maior parte parece estar relacionada com uma investigação à possível obstrução de justiça por parte do presidente. Sabe-se que entre os advogados do presidente há grande debate sobre se Donald Trump deve ou não aceitar responder às perguntas de Mueller. Trump tem dito no passado que está pronto a responder a todas as perguntas, mas os seus advogados temem que haja a possibilidade de perjúrio, o que abriria as portas a uma acusação formal, mesmo que nada haja no resto da investigação. Se Trump se recusar a um encontro com Mueller, este terá que decidir depois se vai ou não intimar formalmente o presidente a testemunhar. E caso Mueller se decida por essa via, isso será algo que levará meses a subir a cadeia dos tribunais até ao Supremo. E mesmo que os tribunais acabem por decidir que Trump tem que comparecer, este pode recusar-se a responder a qualquer pergunta ao abrigo da 5ª Emenda da Constituição que dá esse direito aos cidadãos americanos. Politicamente, isso seria mau, pois dá a impressão de haver algo a esconder. Mas legalmente, nada há contra isso. Há notícias não confirmadas que dizem que os advogados de Trump poderão oferecer um compromisso. Respostas por escrito. Trump já reagiu à publicação das perguntas pelo New York Times, afirmando que a publicação das mesmas é o que chamou de uma vergonha, afirmando, por outro lado, que as perguntas indicam que não há qualquer prova de conluio algo que descreveu de uma alegação falsa. Num outro tweet, Trump disse que seria muito difícil obstruir a justiça por um crime que nunca existiu. A nível externo, todos aguardam qual será a decisão do presidente Donald Trump sobre o acordo nuclear com o Irão. Ontem, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu deu a conhecer documentos que indicam que o Irão possuía um programa para a construção de uma arma nuclear, ao contrário do que tinha afirmado. Apoiantes do acordo assinado com o Irão, entre os Estados Unidos e outros 5 países, afirmam que isso só serve para confirmar a necessidade do acordo. Mas Donald Trump tem afirmado que o mesmo tem muitas falhas que devem ser remediadas. Trump tem até ao próximo dia 12 para decidir se vai ou não reimpor sanções ao Irão. O secretário de Estado americano Mike Pompeo foi claro.
Regarding the JCPOA, President Trump's been pretty clear. This deal is very flawed. He's directed the...
No que diz respeito ao acordo, o presidente Trump tem sido bastante claro. O acordo tem muitas falhas. O presidente deu ordens à administração para se tentar repará-lo e, se não conseguirmos isso, ele vai retirar-se do acordo. É muito claro.
And if we can't fix it, he's going to withdraw from the deal. It's pretty straightforward.
Eram palavras do secretário de Estado Mike Pompeo. O Irão já disse que não aceitará qualquer mudança ao acordo. Entretanto, o presidente Trump adiou até ao próximo dia 1 de junho a imposição de novas tarifas alfandegárias à importação de alumínio e aço da União Europeia, Canadá e México. É o segundo adiamento que é feito. As tarifas afetam mais de 10 mil milhões de dólares de comércio com a União Europeia. A chanceler alemã Angela Merkel disse que a Europa poderá entrar numa guerra comercial com os Estados Unidos se a isenção das tarifas não for prolongada. Mas um perito financeiro alemão, Robert Halva, do Banco Baader, disse ter chegado à altura para os países europeus deixarem de depender da América.
Können nicht mehr auf die Schützenhilfe der Amerikaner vertrauen, weder in militärischen Beistand noch was weltwirtschaftliche Politik angeht.
Desde o fim da Segunda Guerra, que os americanos sempre deram uma contribuição para a economia global, e a Europa beneficiou disso. Mas esses tempos acabaram. Os Estados Unidos agora querem concentrar-se em si mesmos. Isto significa que a Europa tem que pôr a sua casa em ordem e isso é muito difícil. Precisamos de duas coisas. Certamente, temos que reduzir tarifas sobre produtos americanos e, a nível doméstico, precisamos de reformas. Quem quer que seja que não compreenda isso, precisa de ir ao médico dos ouvidos. Eram palavras de Robert Halver, um analista de mercados de capitais do banco alemão Baader.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em português.
Olá, bem-vindo e este é mais um espaço de saúde aqui na Voz da América. Hoje iremos falar da reafirmação por parte das Nações Unidas da luta contra os abusos sexuais. E também iremos falar da vantagem de comer vegetais. Vantagens, obviamente, para a saúde. Para começar, falemos das Nações Unidas, organização que reafirma a luta contra a exploração e abusos sexuais. As medidas da organização incluem prevenção e assistência às vítimas. A estratégia está a ser implementada com os Estados-membros e a sociedade civil pelo mundo. Num novo vídeo das Nações Unidas, o secretário-geral António Guterres, em inglês, reafirma esse compromisso.
We will not tolerate anyone committing or condoning sexual exploitation and abuse. We will not let anyone cover up these crimes with the UN flag. Every victim deserves justice and our full support.
Guterres diz que a Organização das Nações Unidas não vai tolerar ninguém a cometer ou apoiar a exploração e abusos sexuais e não será permitido que ninguém encubra esses crimes com a bandeira da Organização das Nações Unidas. Em algumas ocasiões, funcionários das Nações Unidas foram acusados de violência sexual em missões humanitárias e de paz. No geral, figuras desta organização têm reafirmado a importância da proteção da mulher em virtude de terem concluído que não existe nenhuma escola, igreja, cultura, sociedade e nenhum lugar onde as mulheres estejam completamente seguras. Jane Collins, nomeada por Guterres em 2017 como primeira defensora dos direitos das vítimas, disse que é preciso assegurar que a vítima possa reclamar, saber onde reclamar e que as queixas sejam levadas a sério. Especialistas recordam que os riscos da violência contra a mulher incluem a gravidez indesejada, doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a SIDA, que é transmitida através do HIV ou VIH, incapacitação, choque, negação, ansiedade, falta de confiança nas pessoas, depressão, que pode levar ao suicídio. E por último, nesta página de saúde, falemos da alimentação e saúde. Obviamente, esta é a página de saúde. Isto para dizer que comer vegetais tem mais vantagens do que o previsto por cientistas. Um novo estudo da Escola de Medicina da Harvard diz que consumir vegetais pode reduzir o número de mortes em até um terço, isto no mundo. Há indicações, segundo tal estudo, de que no mundo ocorreriam 30 milhões de mortes a menos caso se passasse por uma dieta maioritariamente vegetariana e não necessariamente 100% vegetariana. O consumo de vegetais, dizem os especialistas, além de ser um meio de se controlar a obesidade, preveniria casos de cancro, cujo número reduz ainda mais com o fim do consumo do tabaco, assim como o exercício físico regular. No estudo, cujos dados são ainda prematuros e carecem de confirmação, aponta-se que quem passa por uma alimentação à base de frutas e vegetais é capaz de reduzir os níveis de colesterol em até 35%, isto em menos de 2 semanas. No mundo, recordamos, no mundo de 7 mil milhões de pessoas, apenas cerca de 400 milhões são totalmente vegetarianos. A maioria na Índia, mas há muitos que têm uma dieta, na sua maioria, vegetariana, e há movimentos globais que defendem dietas vegetarianas. E assim foi a página reservada aqui na Voz da América à saúde comigo, Amâncio Miguel.
E agora vamos passar à música, vamos ficar com Chico Mambo.
Aleluia, 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 aleluia.
passagem para as notícias desta terça-feira, dia 1 de maio de 2018. O jornal New York Times publicou uma lista de perguntas que o procurador especial Robert Mueller quer fazer ao presidente Donald Trump, como parte das investigações ao alegado conluio entre a campanha presidencial de Trump e a Rússia. O New York Times obteve a lista de quase 50 perguntas que Mueller quer fazer ao presidente e a maior parte parece estar relacionada com uma investigação à possível obstrução de justiça por parte do presidente. Sabe-se que entre os advogados do presidente há um grande debate sobre se Donald Trump deve ou não aceitar responder às perguntas do procurador. Há notícias também não confirmadas que dizem que os advogados de Trump poderá oferecer um compromisso através de respostas por escrito. Trump já reagiu à publicação das perguntas, afirmando que a publicação das mesmas é o que chamou de vergonha, acrescentando que, o outro lado, as perguntas indicam que não há qualquer prova de conluio. Num outro tweet, Trump disse que seria muito difícil obstruir a justiça por um crime que nunca existiu. Pelo menos 24 pessoas foram mortas na sequência de explosões na localidade nordeste da Nigéria, de Mubi. As explosões ocorreram dentro e no exterior de uma mesquita, quando os muçulmanos se preparavam para as orações da tarde. A polícia do estado de Adamawa indicou suspeitar que o grupo islâmico Boko Haram seja responsável pelos ataques. O Boko Haram tem organizado desde 2009 uma campanha de violência para criar um Estado Islâmico no norte da Nigéria. O Departamento de Estado americano acusou hoje a polícia do Burundi de recorrer à violência política antes do referendo sobre a extensão do mandato presidencial a realizar no próximo dia 17. No comunicado, os Estados Unidos manifestam a preocupação de que o referendo possa colocar em causa instituições democráticas. O Departamento de Estado cita numerosos atos de violência contra opositores ao referendo e pede ao governo do Burundi que respeite as suas obrigações internacionais, nomeadamente em relação aos direitos de reunião e de liberdade de expressão. Ontem, um tribunal do Burundi condenaram o responsável do partido no poder a 3 anos de prisão por defender que os opositores ao referendo podem ser lançados no lago. Refira-se que quase 430 mil pessoas, incluindo políticos da oposição, fugiram do país depois que o presidente Nkurunziza conseguiu um terceiro mandato. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A manutenção do estado de emergência na Turquia, imposto após a tentativa de golpe de julho de 2016, tem levado à redução severa de muitas das liberdades fundamentais, segundo o último relatório do Departamento de Estado sobre Direitos Humanos. John Sullivan, que era o secretário de Estado em exercício na altura da divulgação do relatório, salientou a particular detenção de dezenas de milhares de indivíduos, incluindo jornalistas e académicos, ao abrigo da lei de estado de emergência, que tem limitado o primado da lei. O relatório dos Direitos Humanos destaca que, no final de 2017, as autoridades turcas tinham demitido ou suspendido mais de 100 mil funcionários civis dos seus postos de trabalho, detido ou enviado para a cadeia mais de 50 mil cidadãos e encerrado mais de 1.500 organizações não-governamentais com base no terrorismo desde a tentativa de golpe, essencialmente por alegados laços com o clérigo Fethullah Gulen e o seu movimento. O governo tem acusado Gulen de ser o cérebro da tentativa de golpe. Detido em outubro de 2016, o cidadão norte-americano, o pastor Andrew Brunson, permanece numa cadeia turca após ter sido acusado de apoio a uma organização terrorista e de espionagem. Cientista da NASA e cidadão dos Estados Unidos, Serkan Golk, foi detido em julho de 2016 e condenado em fevereiro de 2017, sem provas credíveis, por ser membro de uma organização terrorista. Estes casos, bem como de 3 funcionários da missão turca, são sintomáticos da quebra do primado da lei que ocorreu ao abrigo do estado de emergência, que tem facilitado a detenção arbitrária e a prisão. Esta tem sido a sorte de dezenas de milhares de indivíduos, essencialmente cidadãos turcos, que não têm a possibilidade de receber um julgamento honesto face à interferência do executivo no sistema judicial. A promoção e a defesa dos direitos humanos e das liberdades fundamentais são essenciais para os que estão no país, afirma Sullivan. Os Estados Unidos vão continuar a apoiar aqueles que no mundo lutam pela dignidade e a liberdade, incluindo na Turquia. Foi um material feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português do primeiro dia de maio de 2018, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje. Sinceros votos de muito boa noite, amigos. Então, até amanhã. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.